Ministério pastoral é uma coisa interessante. Conversava lá por fora com o nosso presbítero Paulo e a gente estava falando sobre as dificuldades ministeriais, sacerdotais, mas ela também é recheada de alegrias. Alegria de ver a Lurdinha chegando para mim falando assim: que alegria, consegui vir de manhã e consegui vir à noite. Que alegria. A gente pensa como cristão que é o que eu falava de manhã. Para algumas pessoas é normal. E hoje nós estamos com um número reduzido, porque as pessoas tiveram seus compromissos. E não estou aqui para julgar nem nada. Mas as coisas de Deus, elas são especiais. Os hinos que nós cantamos foram hinos que fazem referência ao nosso Deus, que é soberano. É como se Deus ele estivesse esperando, modo de dizer, esperando 6 dias para te encontrar na casa dele. E aí ele chega e não te encontra. Que triste. Não para ele, porque ele não é um ser emotivo. Ele não é um ser que se abala com a minha presença ou a minha ausência. Ele é imutável. Mas para nós, nós deixamos de receber algo vindo do soberano. Esse soberano que nós cantamos, que ele é acima dos céus, acima de todas as coisas, controla tudo e ele se dispõe a estar conosco. É um grande privilégio. E é um privilégio estar junto com você nesta noite. Estamos meditando no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Você já deixa aberto. No Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos meditando sobre o episódio da mulher adúltera. E nós já trabalhamos toda uma parte dele. E hoje, se Deus assim nos permitir, nós estaremos finalizando essa primeira parte de João, capítulo 8. Confesso a vocês que esse João 8 ele tem andado mais rápido do que o normal. Normalmente, um capítulo como esse, a gente demoraria um mês, mas as informações, elas têm muitas informações que não são pertinentes no sentido doutrinário. E não adianta eu ficar amarrando a palavra, não há sentido. Então, eu falo o que o texto está simplesmente dizendo. Palavra de Deus, em nosso último encontro, teve como título oração, consagração e ensino. Nós podemos identificar as peças de um automóvel. Você consegue identificar um pneu, você identifica, se abrir o capô, o motor, se tiver um pouco de conhecimento, você consegue identificar uma parte ou outra do motor. E isso é natural para nós. Você que tem alguma afinidade com alimentos, mesmo que alguém não fale para você que temperos estão inseridos naquele alimento, se você tem um pouco de afinidade, eu não tenho, tá? Para mim, se você servir uma coisa mais azeda, eu vou misturar os sabores e tal. Mas quando eu vejo a minha esposa, ela fala: não, aqui tem isso, aquilo tem aquilo outro. Às vezes a gente vê em alguns programas de televisão, as pessoas têm afinidades e elas conseguem identificar apenas pelo sabor que componentes estão naquele alimento em especial. O mesmo se dá em relação ao cristão. Um cristão verdadeiro, ele é identificado por algumas coisas. Não são vestimentas, não são usos e costumes, não é o seu jeito, mas é muito mais o seu pensamento, o seu proceder, algo que vem de dentro. Jesus, ele se consagrava buscando mais intimidade com o Pai. Ele entendia que o mais importante era relacionamento com Deus. Jesus não guardava os seus ensinos, ao invés disso, ele compartilhava. E foi o cerne da palavra da semana passada: oração, consagração e ensino. Nós temos que compartilhar o que nós aprendemos, o que o Senhor tem nos ensinado. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 8, verso 2, que diz: ao clarear o dia, ele voltou ao templo. E como todo o povo vinha a ele, assentou-se e se pôs a ensinar. Oração, consagração e ensino. Algo que Jesus praticava e que também nós somos exortados. Se você é cristão, se você é realmente cristão, você tem que também colocar estas coisas em prática. Pastor, eu não gosto muito de orar. vá analisar sua salvação. Não gosto de ler a Bíblia. Cuidado, você pode ser apenas um religioso. Cuidado. Sim, somos falhos e omissos. E essa percepção dada pelo Espírito Santo, porque aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, elas passam por cima disso e não percebem nada de errado em suas vidas, é o primeiro passo para o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. O Senhor, o Espírito Santo, Ele te toca e diz, você está errado nisso. A palavra te constrange. O Espírito te constrange. Não é necessariamente um pastor que está falando ou alguém que aponta o dedo para você e fala assim diz o Senhor. Mas a própria palavra nos constrange. Falava hoje pela manhã que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E nós somos encontrados, segundo Romanos, como indesculpáveis perante Deus, porque nós temos dentro de nós um senso moral embutido pelo próprio Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se preocupe com os afazeres seculares, sim. Não ache que porque você é uma pessoa que serve a Deus, porque você vai à igreja, que você vai receber tudo de mão beijada, porque isso é mentira. Você precisa trabalhar. Você precisa se especializar. Se você quer um cargo melhor no seu trabalho, estude. Se você quer um trabalho melhor, estude. Trabalhe. Jesus Cristo, Deus, Ele não tem casa do BNH para você pedir casa para Ele. Ele não tem concessionário de automóvel para você pedir carro para Ele. Mas Ele te dá sabedoria, Ele te dá força, Ele te dá vigor e Ele abre portas para que você possa adquirir aqueles bens que irão ajudá-lo na sua caminhada. Se preocupe com os afazeres seculares, sim, mas não priorize acima do espiritual. É uma tecla que eu tenho batido. Dó, 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 dó. De novo, dó. O secular, ele é importante. Não adianta você falar que você vai se abster disso. Nós somos de carne. Se você se beliscar e beliscar forte, você vai sentir dor. As coisas do dia a dia, elas são supridas através do teu labor. Lá em Gênesis fala sobre isso, que nós temos que executar o nosso labor para que nós possamos fazer. Apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, diz, quem quer comer, trabalhe, mas não coloque essas coisas na frente do espiritual. Qual é a sua expectativa de vida? 70, 80, 90, 100? Nós estamos falando em 100, 120 anos de vida terrena versus uma vida eterna. Cuidado com as suas prioridades. Não seja como Marta, mas seja como Maria, que escolheu sentar aos pés de Cristo, ouvir e aprender. 6 dias você tem para fazer o que você quiser. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Trabalhar, jogar bola, se divertir, mas domingo é o dia do Senhor. A palavra de hoje tem como título, Jesus não perde tempo. Jesus não perde tempo. Jesus Cristo, Ele se atinava com as coisas importantes, porque elas merecem a sua atenção. Um outro título que eu dei foi, Jesus dá atenção ao que merece importância. Como nós gastamos nossas forças e energias com as coisas que não merecem a nossa atenção. E não adianta querer colocar a culpa no diabo. A grande problemática é minha e é sua. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Estamos aqui nesta noite, Pai, muito mais do que uma reunião social, mas primordialmente, Senhor, para ouvir a Tua voz. Queremos, Pai querido, ouvir um recado santo aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos abra o entendimento. Que apesar, Pai querido, deste que vos fala, ser, Pai querido, como Teus filhos e as Tuas filhas, homem como eles, pecador como eles, me coloco, Pai querido, à Tua disposição para ser usado como instrumento da Tua vontade. Peço desde já, Pai querido, perdão a Ti por tudo que eu venha falar que não procede de Ti, mas que procede do meu coração. Peço, Pai querido, a sabedoria necessária para falar aos Teus filhos e às Tuas filhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus não perde tempo. O primeiro versículo que nós vamos meditar, na verdade, são três. João capítulo 8, versos 5 e 6, são dois. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E aí nós já vemos o contexto dessa história, em que Jesus, ele ia e voltava, ia e voltava, e sempre parava lá no Monte das Oliveiras para orar, buscar comunhão com o Senhor. E todos os dias ele se assentava no mesmo lugar que os escribas e fariseus ensinavam, sentava no chão, junto com as pessoas, e os ensinava. As pessoas, elas eram atraídas pelos ensinos de Jesus. Não eram atraídos por outras coisas, a não ser pela sua pessoa. E aqueles homens, olhando dia após dia a presença de Cristo naquele lugar, que para eles era de domínio deles, era de posse deles, eles pretendem pegá-lo em algum tipo de erro. Não sei como é essa cena, não, a Bíblia não nos relata, mas ele está ensinando e de uma hora para outra aparece os escribas e fariseus segurando uma mulher que tinha cometido adultério. E nós falamos que é interessante que o homem não estava junto. Jesus Cristo é colocado numa situação que eu chamei na semana passada de sinuca de bico, ou uma situação muito difícil, em que aqueles fariseus e escribas colocam Jesus na seguinte situação: essa mulher pecou, ela adulterou, Moisés disse para matar, o que você diz? Começam com uma referência chamando ele de mestre, falando assim: ah, se você sabe realmente, se você é realmente mestre, vamos ver se você vai responder isso direito. E se Jesus fala sim, apedreja, aonde fica o conceito de perdão que ele tanto pregava? Se ele diz não, as pessoas olhavam assim: pecou, herege, vamos matar. E Jesus Cristo, na sua sabedoria, ele dá uma resposta para aqueles homens que eles não esperavam. Mas antes disso, ele continua escrevendo na terra com o livro. Por que Jesus não deu atenção para aqueles homens? Por que será que Jesus não se levantou para perguntar para eles assim: como é que foi isso? Conta para mim! Cadê o cara? Jesus Cristo não se moveu. Com essa atitude de Jesus, ele pretendia mostrar que a autoridade deles era questionável. Jesus não reconhecia eles como pessoas que poderiam julgar. Ele foi chamado de mestre, mas ele não devolve o elogio. Jesus apenas passava o dedo na terra. Ele não escreveu nenhum texto. Há uma série de teorias, mas nada que possa ser comprovado. As Escrituras não nos dão nenhum tipo de respaldo. Então, qualquer coisa que venha a ser falado é apenas especulação. Mas Jesus passava o dedo na terra. Ele pretendia mostrar quão indignos eram eles de serem ouvidos, justamente como se alguém, enquanto o outro lhe fala, não dá atenção. Quando alguém não te dá atenção, às vezes você olha e faz... As crianças pequenas, que a gente tem que repreendê-las, ouvir as costas e vai embora. A atitude de Jesus foi simplesmente não dar atenção para eles. Ezequiel capítulo 20, verso 3, lá no Antigo Testamento, ocorre algo semelhante com pessoas como escribas e fariseus, anciãos de Israel, que falavam de Deus, mas não viviam segundo os preceitos de Deus. E quando se chegam para receber algum tipo de informação, a resposta a partir do profeta de Deus, pelo profeta, é dura. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. A resposta dura. Resposta e procedimento duro também de Jesus. Entenda que nós, como cristãos, temos que demonstrar amor. Nós, como pastores e líderes, nós temos que demonstrar amor. Mas muitas vezes nós somos obrigados a agir de uma forma dura em amor. Pais e mães entendem muito bem o que eu estou dizendo. Você age de uma maneira dura porque você ama. Porque você não quer ver a pessoa se perder. E é o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Quem sabe esses homens se arrependem. Quem sabe esses homens são tocados pelo Senhor e se convertam do coração. Porque já tem um histórico, por exemplo, de Nicodemos, que era uma pessoa que vivia naquele contexto e se converteu. Assim, na atualidade, quando Satanás tenta, por vários métodos, nos desviar da reta instrução, devemos rapidamente passar por alto e nos fixar apenas no alvo. Satanás, ele existe, ele é real. Ele não tem chifres, ele não é vermelho, ele não tem um tridente e ele não governa o inferno. Quem governa o inferno é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Satanás, ele não tem nada, direito absolutamente nada, mas ele existe. E se ele puder tragar sua vida, se ele puder acabar com você, ele vai acabar. Mas ele não, só vai até o limite que Deus assim o permite. Assim também é o mundo, nas suas oferendas, nas coisas que ele oferece para você, nos pratos de lentilha, nas opções, uma mulher estranha, um homem estranho, um desvio de verba, algo que você pode fazer. Situações são colocadas na sua presença todos os dias, e por menor que seja, você é testado. Nós temos a nossa faxineira que 15, a cada 15 dias ela vem aqui dar uma limpada para a gente. E aí eu esqueci de trazer o dinheiro dela no domingo, na quarta. E aí eu vim na sexta-feira com a minha esposa aqui. E quando eu parei, aqui na frente tinha um alicate novinho em folha, bem na porta. Para você pode pensar assim: pastor, que besteira. Não é besteira. Pois eu peguei aquele alicate, coloquei numa parte mais visível, fiz o que tinha que fazer e fui embora. Nem falei com a minha esposa. Entenda que as atitudes pequenas, elas puxam atitudes maiores. E quando você é em falta no pouco, também no muito você vai ser encontrado em falta. Pego um alicate agora, amanhã eu pego outra coisa, amanhã eu desvio o dinheiro da igreja. Tudo é possível. Ninguém mata alguém, exceto exceções, de bate-pronto. A coisa vai crescendo. A falta de amor, ela vai crescendo. A situação da disputa, ela vai crescendo. O nosso irmão Paulo estava compartilhando, eu não conheço a história, que um amigo dele faleceu. Disputa de quanto, Paulo? Um palmo de terra. Será que esse homem, de um dia para o outro, ele pegou e saiu com a contenda? Não. A coisa, ela vinha crescendo e nós vamos alimentando. Cuidado Cuidado. Satanás, o mundo e o nosso desejo, eles procuram nos tirar do alvo, que é Cristo. Confesso a vocês que é muito melhor a gente estar em muitos lugares. Às vezes, a gente fica pensando, poxa, eu vou, não vou, faço, não faço. É melhor a gente dormir até mais tarde. Por que eu vou acordar cedo para orar? Por que eu vou acordar cedo para ler a palavra? E esses tipos de, esses dias que estavam friozinho, era mais difícil ainda. Vou dormir mais um pouco. E aí você vai esfriando, esfriando. Pastor, você está sendo muito dramático. Não estou. É assim que acontece. A pessoa vai deixando as coisas aos poucos. O amor, ele vai se esfriando aos poucos. Nós temos que economizar energia, não elétrica necessariamente também, mas para demandar com as coisas que são importantes. Se a gente gasta energia com as coisas que não são importantes, quando as coisas que são realmente importantes acontecerem, você está estressado. Por que que o estresse, a depressão, ela é tão forte nos dias de hoje? Porque as pessoas, elas têm que se preocupar com tantas coisas. Mídias sociais. Eu tenho que entrar no Facebook. Eu tenho que entrar no Instagram. E tem X, Y, Z, D. Atualizo e manda. E KKK. E grupo de zap. E vai, e vai. A pessoa não tem mais energia para lidar com uma situação normal. Uma situação que é algo que você tem que demandar energia. Jesus não fazia isso. Ele não gastava energia com as coisas que não precisava. João capítulo 8, versos 7 e 8. Como insistissem com suas perguntas, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Resposta de mestre. Em certo aspecto, escrever no chão era uma ação de adiamento na resposta da pergunta que tinha sido feita por eles. E eles ficaram invocados. Continuaram perguntando. Por mais misteriosa que a sua escrita possa ser para nós hoje, as palavras com que ele finalmente respondeu são claras. Quem não tem pecado aí? Joga a primeira pedra. Você não tem nada? Não está devendo nada, você é uma pessoa que não adultera. Porque o cerne é esse. Não é se ele rouba, se ele não dá o dízimo, se ele não vai na casa, não é isso. Ele está perguntando claramente para aqueles homens: se vocês não têm nenhum tipo de problema na ordem sexual, como essa mulher tem, joga a primeira pedra. Porque se você não tem, joga. Referência clara a Deuteronômio 17, 17, aqueles homens, em especial os mais antigos, aqueles que foram os primeiros a se afastar, eles sabiam que Cristo estava falando disso. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. As testemunhas do crime devem ser as primeiras a tirar a pedra e não podem ter participação nesse tipo de crime. Aqueles homens que eram os responsáveis pelo ajuntamento daquele grupo viviam com uma mulher adulta. E eles se constrangeram. A consciência deles naquele momento pesou. Hoje pela manhã eu falei: o conceito moral é algo que está embutido no meu coração e no seu coração, e estava no coração daqueles homens. E eles se sentiram constrangidos de jogar uma pedra na mulher, sabendo que eles também mereciam ser apedrejados. O dito de Jesus não significa que as autoridades devam ser modelos de perfeição, sem pecado, antes que a pena de morte possa ser adequadamente aplicada. Porque se assim fosse, qualquer advogado, qualquer juiz, iria para o inferno. Samuel, como um juiz de Israel, iria para o inferno. Entenda que o conceito aí não é se julga ou não julga, e sim a situação da pessoa, ou até o próprio julgamento, se é um julgamento correto ou não. E aqueles homens, eles ficam constrangidos. Significa exatamente o contrário, que eles não devem ser culpados deste pecado em particular. Como em nossa sociedade, também aqui, tratando-se de pecados sexuais, era muito mais provável que a mulher fosse prejudicada do que o amante. Homens adulteram e ficam como os bonitões. a mulher adultera, ela é encontrada como a prostituta. Era assim, continua assim. Jesus Cristo não concordava com isso. Nós não temos que concordar com isso. Eu não estou sendo nem feminista, nem machista. Nós temos que entender que, nesse aspecto legal, os seres humanos, eles são iguais. Eu não posso jogar um peso maior sobre uma pessoa em decorrência de um mesmo crime. O homem podia levar uma vida respeitável enquanto mascarava os mesmos pecados sexuais ou similares. Tiago capítulo 2, verso 10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Consequência do pecado é: nós somos indignos. Nós somos pecadores. Nós não podemos confiar nas pessoas, porque as pessoas, elas nos decepcionam. Apenas Cristo não te decepciona. Apenas Ele não te decepciona. Eu decepciono você. Eu decepciono a minha esposa, a minha filha, a minha tia. Eu sou um ser humano. E para isso nós temos o sangue do Cordeiro, que é aquele que nos purifica e permite que nós possamos entrar na presença de Deus, e permite que assim eu possa te corrigir um erro. Com amor, com o objetivo de te reerguer, de te fazer crescer. A condição simples apresentada por Jesus, sem questionar o código mosaico, deixa de lado o padrão de dois pesos e duas medidas e apela diretamente à consciência. Mateus capítulo 7, verso 3 e 4. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, argueira um cisquinho, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Olha para você, olha para o seu caminhar. Se você não consegue julgar a sua vida, como é que você vai julgar a vida dos outros? Se a tua vida, ela não está, pelo menos, caminhando em ordem, por que que você está se preocupando com a vida dos outros? É um conceito pastoral. Se a minha casa está um inferno, se o meu relacionamento com a esposa está um inferno, se a minha filha, ela vive nas drogas, como que eu posso pastorear vocês? O primeiro ministério meu é a minha casa. Eu tenho que colocar em ordem primeiro a minha casa. Por isso que Jesus Cristo diz: ide e seja meus testemunhas em Jerusalém. Primeiro a família. Judeia, os vizinhos. Samaria, os inimigos que estão perto. Para depois você se preocupar com os de fora, os de longe. E a gente acha que a gente tem que se preocupar com a vida dos outros, e Jesus fala: olha primeiro para a sua vida. A palavra que eu falo para vocês hoje, primeiro cutuca eu, para depois ir para vocês. E a gente tem que ter esse entendimento. O mundo hoje falta pessoas sensatas, falta pessoas cordatas, pessoas estáveis, que possam estar ajudando os outros a caminhar. O sentido da igreja não é o sentido de massacrar, mas é o sentido de mostrar para você que está errado e você precisa se corrigir. Eu não posso deixar de falar que você está errado, que eu estou errado. Eu não apresento, não me apresento perante vocês como um modelo de santidade. Não é como Jesus se apresentou àqueles homens. Eu sou pecador como você. E eu tenho que olhar para a minha vida. Você tem que olhar para a sua vida. O tempo passa. Tic-tac, 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 tic-tac. Hoje, 18 anos. Hã? Né, Gabi? Hoje, 18 anos. Amanhã,
55.
Deixa eu falar o meu primeiro. Amanhã, 55. Não vou falar. Depois, 70 e pouco. 6, 5. 70 e quantos, tia? 81. Hã? 81, perdão. Depois, 87. Eu tenho que dar uma data melhor, uma data mais nova, né? Estou elogiando você. O tempo passa, ó, passa rápido, 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 e você vai deixando passar, cada vez mais o seu coração esfria e endurece. João capítulo 8, verso 9. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se retiraram um após o outro, a começar pelos mais velhos, a começar pelos mais pecadores, a começar por aqueles que sabiam mais, a começar pelos mais sem vergonhas. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Muitos manuscritos dizem especificamente que os acusadores foram acusados pela própria consciência. E a partida atordoada deles também testifica o mesmo. Aqueles que tinham vindo para envergonhar Jesus saem agora envergonhados. Quando eles foram embora, a mulher ela permaneceu exatamente no lugar onde ela foi deixada, bem no meio. João capítulo 8, de 10 a 11. Então, erguendo-se Jesus, lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ufa é meu. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus, sozinho com a mulher, dirige-se a ela pela primeira vez. Até então, Jesus nem olha para essa mulher, pelo menos não temos referência, né, dessa na palavra. Sua forma de tratamento, tratando ela por mulher, é uma forma respeitosa dentro do contexto hebraico. Ele não está sendo desrespeitoso, sua mulher. Não, ele está falando ela com respeito. Ele, de fato, não pergunta se ela é culpada, mas se há outros que a condenaram. Que ela é culpada, é lógico que é culpada, porque ele termina o versículo 11 dizendo: vai e não peques mais. Ele sabia que ela era culpada. Somente agora Jesus, de fato, chega perto de responder à pergunta que foi feita lá em João 8, capítulo 5. E tu o que dizes? O que que você fala, Jesus, para a gente fazer? Mata ou não mata? O que que a gente faz? E aí ele vai responder. Apesar das exigências da lei de Moisés, Jesus, nessa instância, diz: eu também não a condeno. Jesus responde para ela: eu também não a condeno. A confiança e independência das palavras de Jesus nos lembra o quê? João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Está vendo aí, pastor? Eu não posso julgar. Negativo. É esses dois versículos que eu apresentei para você. Esse julgamento é um julgamento com condenação, no sentido de morte eterna. Sim, nós temos que julgar. Julgar no sentido de: eu vejo meu irmão, vejo a minha irmã agindo de uma forma errada, eu tenho uma obrigação de falar para ela assim: você está errado, porque a palavra de Deus diz isso. O que a pessoa vai fazer não é minha responsabilidade. E aí, nesse aspecto, a gente vira chato. Eu fico falando, como se o meu muito falar fosse convencer a pessoa de alguma coisa. Semana passada, eu fui extremamente duro com a igreja em relação a ofertas para alimentos para a creche. E a minha esposa falou comigo: você foi duro, dá um alívio. Mas eu tenho que falar. Eu prefiro que você fique triste comigo, que você fique chateado comigo, que você saia dessa igreja e vá para outra igreja, do que você chegar no dia do Senhor, o Senhor olhar para você e falar assim: você teve a oportunidade e você não fez, você não mudou. Eu não tenho palavras doces para você. Eu trato você como eu trato a mim, doente, enfermo. Essa semana, o nosso irmão Cláudio, que não está aqui, ele teve uma dificuldade de saúde e passou o dia inteiro no hospital fazendo uma série de exames. Pensamos que era um infarto, não era, graças a Deus. Mas qualquer procedimento que o médico deixasse de fazer com o irmão Cláudio, ou qualquer um de vocês que vá no médico, no sentido de te tratar, de te curar, de verificar a tua enfermidade, é no mínimo covardia. As pessoas, elas têm que executar os procedimentos de uma forma correta. E dentro da área espiritual, a minha função é te chamar a atenção. Mostrar para você que sim, você tem 17, você tem 30, você tem 50, você tem 80, mas um dia você vai morrer. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Há pessoas que morrem, já fiz velório e enterro de bebês de 3 meses. Já participei de enterros e velórios de pessoas de 80 anos. A gente não tem como decidir. O que eu posso fazer por você é te mostrar o caminho correto. esperando que o Espírito te convença. Jesus não veio ao mundo para julgar e condenar. Eu não estou aqui para te julgar e para te condenar, mas eu estou aqui para te orientar. O cuidado a se ter é não imputar uma condenação ao julgamento humano. Ele pode e deve ser feito, mas não de uma forma leviana. O julgamento perfeito apenas existe através de Jesus Cristo. Eu posso olhar para uma situação, julgar errado a sua posição, mas só quem faz o julgamento é Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, verso 2, para encerrarmos. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Você não tem autoridade para perdoar pecados. Eu não tenho autoridade para perdoar pecados. Mas eu tenho autoridade para dizer sobre a vida para você. Você tem autoridade para dizer para mim e para outras pessoas sobre a vida. Nós temos que falar sobre a vida. A vida que é seguida da morte. Uma morte que vai ser precedida depois, vai ser, na sequência, vai haver um juízo. As coisas não vão acabar em pizza. Naquele dia, você vai se encontrar com o Senhor. O que você vai apresentar a Ele? Hoje, Ele age como nosso intercessor. Você pode curvar sua cabeça, pedir perdão a Ele e falar: Deus, me perdoa de novo. Mas haverá um tempo em que essa função será substituída por reto juiz e não haverá mais tempo de arrependimento. Feche seus olhos. Senhor Deus, quando lemos a Tua Palavra, ficamos, Pai querido, impressionados. As respostas que o Senhor dá são respostas de sabedoria. Respostas essas que nós temos acesso através do Teu Espírito Santo. Mas nós nos encontramos tão sujos, tão pecadores. Nós, Pai querido, se importamos tão pouco com o Senhor, com a Tua Palavra, com os nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes, Pai, nos sentimos envergonhados de nos apresentarmos a Ti. E essa vergonha, Pai querido, muitas vezes ela é inclusive saudável, porque nos leva a refletir a real situação das nossas vidas. Pai, apresento a nossa vida na Tua presença. Nesse momento em que nos preparamos para tomar a Santa Ceia do Senhor, nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos abençoe com sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar o presbítero Paulo a vir até aqui à frente.